Muito bem. Doutor Marçal, doutor Yugi.
Bom, eu recebi aqui uma pergunta do senhor Américo Vaz Pinheiro, aqui de Brasília. Ele pergunta qual o projeto de acessibilidade que o Ministério das Cidades dispõe para o Distrito Federal. Bom, nessa linha que eu coloquei no início, que os nossos projetos, que a nossa política é de cada vez mais integrar a acessibilidade, de mesclar as questões de acessibilidade dentro dos projetos, né? E como eu coloquei, o Minha Casa Minha Vida já prevê, né, então, que todas as casas são adaptáveis, nós temos, dentro do Distrito Federal, um amplo programa do Minha Casa Minha Vida 2, fase 2, para pessoas da faixa 1, como o secretário Antônio colocou, né, a faixa 1 para aquelas pessoas com uma renda mensal de até R$ 1.600,00. Né? Nós temos o BRT Sul, é aquele que vai ligar o Gama, o plano piloto, né, que tá em obras, atualmente em obras. Nós temos também a expansão do metrô, que hoje só chega até a rodoviária, e ele vai ser estendido até o início da Asa Norte. Então, todos esses aí, já com as questões de acessibilidade, sendo previstas nos respectivos projetos.
Muito bem. Esse foi o falando da cidade. Bom, nós vamos para as considerações finais. Agora vamos começar do último para o primeiro. Nós vamos dar 5 minutos para que cada um faça as suas considerações finais, porque nós temos uma outra etapa ainda desta nossa reunião de hoje sobre uma série de requerimentos. Então, para as considerações finais, eu passo a palavra ao Dr. Carlos Pena, mestre em políticos e formas alternativas de energia.
Obrigado,
5 minutos para cada um.
Obrigado. O que eu gostaria de colocar, que eu acho muito importante, já que a gente teve um telespectador daqui de Brasília, e que bom que ele perguntou sobre acessibilidade e mobilidade aqui no Distrito Federal. Essa é uma briga que nós temos aqui no Distrito Federal que nos preocupa muito. O que o governo do Distrito Federal está dizendo que essa obra do BRT é uma coisa que está nos arrepiando, me permita dizer, porque era um metrô. Aquela obra era um metrô. Aquilo era uma linha de metrô. A quantidade de passageiros ali é para metrô. No governo José Roberto Arruda, que não é de saudosa lembrança, eles resolveram transformar em corredor de ônibus. Nós protestamos, dissemos que não, mas ele empurrava a goela abaixo para a gente, dizendo que ele tinha 80%, 90% de aprovação popular, porque não podia ficar esperando uma obra que levasse 5, 10 anos para ser feita e que o ônibus era mais rápido de ser feito. Moral da história, nós temos um trajeto de mais ou menos 30 quilômetros. A quantidade de ônibus que eles colocam para poder atender essa quantidade de passageiros, que é em torno de 25 mil passageiros hora pico, é quase como se a gente tivesse de utilizar ônibus de 2 andares, um em cima do outro. Sabendo que os ônibus estão sendo construídos com porta do lado esquerdo e não portas do lado direito, basta que um ônibus pare para poder atender a um portador de necessidade especial, toda a fila vai parar. E mais do que isso, um ônibus leva 150 passageiros, um trem de metrô padrão Brasília, que é um padrão antigo, que é um padrão de 4 carros apenas, leva 1.400 passageiros. Quer dizer, leva 9 vezes mais. Sendo que o metrô tem a via livre, e esse ônibus vai ter de entrar, querendo ou não querendo, ele vai ter de entrar em faixas compartilhadas em algum momento. Então, nos incomodou muito essa opção pela pior solução. Eu sei que o governo federal quer fazer as obras de mobilidade, mas eu acho que o governo federal tem de ser muito incisivo, junto aos governos estaduais e municipais, de não abrirem mão da melhor proposta. Porque eu já escutei representantes de governo dizendo: ah, um metrô é prefeito para nossos filhos e para os nossos netos, dado ao tempo que leva para ser construído. Mas esse é o papel do governo. O papel do governo é pensar o futuro do país, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. O metrô de Londres tem mais de 100 anos e continua em construção. O de Paris tem mais de 100 anos, continua de construção. você não vê um metrô ser fechado, você vê metrô ser expandido. E justamente ele é expandido se retirando as linhas de ônibus, porque as linhas de ônibus não suportam mais essa capacidade de transporte. Então, eu gostaria, a minha mensagem que eu dou aos representantes do Ministério das Cidades é que não aceitem o razoável, só aceitem o ótimo. É um pedido que nós fazemos. Nós estamos tentando de todo jeito sensibilizar o governo do Distrito Federal. Falo do Distrito Federal, já que foi o caso do telespectador. E porque está à nossa volta, é mais fácil da gente lidar. E o governo do Distrito Federal é insensível. Ele chegou ao ponto agora de cancelar todos os quatro projetos de metrô do Distrito Federal. Tudo corredor de ônibus. A gente já explicou que o corredor de ônibus é poluente, que ele vai causar acidentes, que nós temos uma média de 3 acidentes por dia, que nós vamos ter 2 mortos a cada 2 dias, 2, 3 dias. E mesmo assim continua. E na licitação eles pedem ônibus de piso alto. Quer dizer, exatamente o modelo que a gente explicou que não é o correto, não é o ideal. Então, o que a gente coloca? Que já que o governo federal tem a faca e o queijo na mão porque ele tem o dinheiro, ele exija o melhor, não aceite o razoável. Não podemos deixar, como as palavras daquele técnico do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que veio aqui para o Brasil e teve uma reunião conosco e disse: vocês têm de aceitar o corredor de ônibus. Metrô é para país desenvolvido. Ponto. Então, eu acho que isso está muito claro a visão que está norteando. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi o mestre em políticas e formas alternativas de energia, Dr. Carlos Pena Brescianini. Agora vamos de imediato ao Dr. Yuri Rafael Della Justina, que é diretor do Departamento de Políticas de Acessibilidades e Planejamento Urbano do Ministério da Cidade. 5 minutos.
Só queria deixar claro aqui que as propostas são avaliadas, sim, pelo Ministério das Cidades. Né? Nós temos recentemente um caso de uma situação onde de uma modalidade, que era o VLT, né, foi substituída pelo BRT, né, que é o do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do VLT, que foi substituído pelo BRT.
O BRT,
né,
foi substituído pelo VLT.
Pois é, o BRT é substituído pelo VLT. Né? Então, vamos dizer, e foi por quê que houve isso? Né? Porque houve uma análise criteriosa em cima do projeto que foi apresentado. Né? Da mesma forma, do Distrito Federal, foi apresentado um projeto, né? E esse projeto foi avaliado. Então, não existe a questão do razoável, do ser razoável, não. Existe toda uma avaliação econômico-financeira da sustentabilidade, da questão da possibilidade de se implantar em determinados espaços, tal alternativa, né? E esses projetos são avaliados. Eu vou levar essa questão para a área responsável lá do Ministério, né, para depois, então, ela fazer os esclarecimentos
Estamos
necessários.
Estamos à disposição para conversar sobre isso.
Muito bem, esse foi o Dr. Yuri Rafael Della Justina, que falou para o Ministério da Cidade. De imediato, Dr. Marçal Goulart, Superintendente de Gestão Operacional da Infraero.
Bom, senador, mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar um pouco qual é a atividade e qual é a responsabilidade da Infraero. Ao secretário Antônio, que tem participado, tem, na verdade, contribuído muito com as críticas e com os apontamentos em relação a uma infraestrutura aeroportuária. Mas, na verdade, nesse fechamento, eu gostaria de dividir com vocês um sentimento de um cidadão que, de certa forma, quer fazer algo que a sociedade vem pleiteando há um bom tempo. Exposto aqui questões normativas e que, de certa forma, na ponta da linha não atende, a gente convive com isso intensamente. É um problema grave, eu acho que faz parte da evolução do sistema. Nós estamos contribuindo e estamos evoluindo a cada dia em relação a isso. NBR 9050 está passando por uma atualização. A minha única preocupação, e que eu gostaria de dividir com vocês, é o time do provimento, é o time da solução. Porque projeto é caminho para a solução em cima da 9050. E passamos por uma alteração. Qual é o tamanho dessa alteração? Qual é a diferença do marco regulatório hoje para o marco regulatório que está por vir? Isso é uma preocupação que eu acho que a sociedade tem que estar consciente que alguns erros poderão ser cometidos. E esses erros, na verdade, têm que ser assumidos por todos, porque todo mundo está aprendendo no dia a dia com essa convivência. Acho extremamente importante que isso fique muito claro. Estamos discutindo o que queremos, mas não discutimos o que fizemos. Então, muitos exemplos aqui do que nós temos de infraestrutura, só que agora nós queremos uma nova convivência, uma nova realidade. E, para isso, a gente precisa transformar essa nova realidade. Ainda, em cima do que o mestre Carlos apresentou aqui, efeitos distorsivos ou contraditórios sobre o nosso crescimento. Quando eu coloco muito carro, qual é o efeito? Quando eu coloco muito carro, diminui a calçada. Exemplo disso pode ser visto em São Paulo, que 3 faixas viraram 4. Para poder absorver o maior fluxo. E a hora que eu utilizo 4 faixas, eu tenho problema de relacionamento com os motoqueiros, eu tenho problema de relacionamento com o pedestre, a minha margem decisória ela é reduzida. E toda vez que nós adotamos uma adaptação, com certeza nós vamos criar vários outros problemas que não são vistos no momento da solução. Eu acho que nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de tolerância, nós precisamos de participação, nós precisamos de senso crítico. Tudo isso, eu acho que tem que estar intrínseco na nossa proposta de trabalho. E eu acho que essas condicionantes têm que fazer parte das pessoas que estão voltadas, estão dispostas a realmente fazer algo diferente. Obrigado.
Muito bem, isso foi o Dr. Marçal Goulart, superintendente de gestão operacional da Infraero. Por fim, passamos a palavra ao secretário nacional de promoção do direito da pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Dr. Antônio José Nascimento Ferreira.
Nobre senador Paim, eu quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade. Eu reitero o que disse inicialmente, que são momentos como esse que nós fazemos uma prestação de contas à sociedade, do que temos feito, e debatemos também aquilo que precisa melhorar ainda mais. Eu sou daquelas pessoas que acho que o bom não pode ser inimigo do ótimo, mas também não devemos nos contentar apenas com o razoável. Enfim, então eu quero agradecer aqui esse momento que o senhor tem trazido esses temas importantes e queria, me permita, senador, deixar uma sugestão que o senhor pudesse estar nos convidando aqui para debater um pouco também sobre acessibilidade à comunicação. Acho que é um tema que nós precisamos debater também.
Já peço a assessoria aí que tome as providências.
Não somente a acessibilidade arquitetônica, aos transportes, mas também a acessibilidade às comunicações, visto que essa casa tem um canal de TV, que a gente fala hoje para o Brasil inteiro, inclusive um abraço às pessoas que nos assistem agora em todo o Brasil, e a TV, o rádio, enfim, a língua de sinais e tantas outras modalidades de comunicação que nós temos e que precisamos trabalhar de forma mais democrática. Queria também, senador, quebrar um pouco aqui o protocolo e apresentar o meu pai, que está aqui hoje nos assistindo. Ele veio lá da Paraíba. Queria que papai ficasse de pé. Papai tem 77 anos e veio porque eu tenho minha acessibilidade.
Ele é interessado. Muito bem. Como é o nome dele?
José Ferreira. Veio lá da Paraíba, lhe assistia pela TV Senado, lá na Paraíba, e eu vim assistir ao vivo aqui.
José Ferreira, então vem aqui e me dá um abraço agora.
Pronto.
Convidado aqui nosso. Pronto, aqui. Então, quando seu filho conclui aqui o trabalho desta mesa.
Então eu quero também fazer esse registro e dizer que nós estamos à disposição para continuarmos debatendo, para continuarmos fazendo, né, um enfrentamento a essas questões que tocam a quase 45 milhões de brasileiros e brasileiras diretamente, as suas famílias. Isso é uma coisa importante e agradeço a todos aqui pela contribuição. A Infraero, somos parceiros, estamos juntos já de muito tempo, Ministério da Cidade também, e também aqui o Carlos dizer que estamos sempre à disposição. Então, muito obrigado, um grande abraço e parabéns mais uma vez pela iniciativa.
Então, esse foi o doutor Antônio José Nascimento Ferreira, que falou em nome da ministra e acompanhado pelo pai dele, que está aqui ao nosso lado. Pode dar um abraço ao filhão, que ele merece, entendeu? Ele fez uma bela palestra, como sempre. Então, com a fala do Antônio José Nascimento Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, que representou aqui a ministra Maria do Rosário, da Presidência da República de Direitos Humanos. Então, com essa fala e essa homenagem que fizemos aqui, não somente a todos os convidados, mas também o pai do Antônio José, a gente encerra essa etapa da nossa sessão de hoje, da nossa audiência pública, que nós vamos agora para um segundo momento no dia de hoje. Então, os meus convidados todos estão liberados, eu peço a todos uma salva de palmas e nós daremos encaminhamentos que foram propostos aqui por cada um.